nosso assunto, né? O brasileiro já está cansado disso, da corrupção. Hoje nós vamos falar sobre corrupção. Mas nós temos uma pesquisa feita pelo advogado André Rosolém, que fez parte, inclusive, da pesquisa de pós-graduação dele, de mestrado dele, sobre transparência. E ligado à transparência internacional. No país onde a corrupção já deixou aí, né, uma série de fatos marcados na mídia, na memória dos brasileiros, Mensalão, a questão do Petrolão, né, da Petrobras, eu tenho aqui comigo o advogado André Rosolém, que é mestre em Direito, que vai falar um pouquinho com a gente sobre essa questão da transparência internacional e um sistema nacional de integridade para a transparência. André, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, bom dia, amigos ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui com vocês.
André, o que te fez, por mais que, você pode falar assim, Gilson, é óbvia a resposta, o que te fez estudar corrupção e tentar buscar uma resposta para a corrupção?
Na verdade, um dos fatores que me motivou a pesquisar a corrupção foi a minha participação no Observatório Social do município de Jerônimo Beltrão, que eu sou um dos fundadores, e constatei várias ou irregularidades administrativas ou ausência de transparência. E isso me instigou uma investigação mais profunda do que seria a corrupção e propiciou esse desenvolvimento do trabalho relacionando com os direitos fundamentais do cidadão.
O ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro, disse que a corrupção é endêmica. Você chega à mesma conclusão?
Sim. A corrupção no Brasil, ela é considerada sistêmica ou endêmica por conta de estar lastrada, essas práticas irregulares estarem alastradas tanto no setor público como no setor privado, nas esferas nacionais, né, nacional, na esfera estadual e na esfera municipal. E a corrupção, ela faz parte do cotidiano do cidadão e hoje, com esses movimentos sociais, observatório social que prega uma maior transparência, as medidas de combate à corrupção, a transparência internacional, estão engajando para que modifique essa cultura de tolerância com a corrupção.
Bom, André, você é um dos fundadores do Observatório Social Engenheiro Beltrão, né? Um observatório que tem uma série de unidades aí no país, que é uma iniciativa da sociedade civil. Mas aí existe a questão da cultura da corrupção. Como é que se combate a corrupção? Fiscalização muda a cultura? Como?
Então, na verdade é o seguinte, a corrupção ela é uma questão estrutural, não é um fator só. Temos o fator psíquico, que às vezes é inerente à própria pessoa, como ganância, ambição, e também temos os fatores externos ao indivíduo, que são culturais, sociais, econômicos, políticos, né, que interferem no modo de agir do ser humano. Essa questão de como combater a corrupção também é um assunto muito delicado, porque nós temos uma medida preventiva, que é para você evitar a corrupção, e também temos as medidas repressivas, que visam assegurar a punição daqueles que cometem atos de corrupção. A medida adequada para prevenção ou repressão seria a adoção de um sistema nacional de integridade, que não existe uma fiscalização vertical entre um órgão público, uma instituição como o Tribunal de Contas, fiscalizando todos os atos. E sim, um trabalho cooperativo, em que a sociedade civil organizada, em que o setor privado, a mídia, os setores públicos em geral, as iniciativas de combate à corrupção, todos se unem para prevenir e para reprimir os atos de corrupção na esfera pública e na esfera privada.
É como se fosse um manual de conduta ético.
Sim, uma das diretrizes para a criação desse Sistema Nacional de Integridade é a adesão desses entes para combater a corrupção com esse propósito e também estabelecer algumas diretrizes de criação de manual de conduta ética, né, essa promoção tanto no setor público quanto no setor privado. Existem regulamentos também, como deve agir, procedimentos com maior transparência e entre outras condutas também, para a prevenção da corrupção.
Então você aposta numa educação institucional, que a gente tivesse uma educação dentro das instituições civis, públicas, privadas, em prol da transparência.
Sim, é que o único meio para modificar e conscientizar a população é por meio da educação, trazendo tanto aspectos nocivos, que a corrupção prejudica na vida das pessoas, como também estudando as suas causas, comportamentais, de que modo que ela pode propiciar isso, né?
De onde veio essa tua ideia dessa questão de um Sistema Nacional de Integridade?
Esse Sistema Nacional de Integridade, a referência dele é da Transparência Internacional. Eles elaboraram, né, um estudo para como prevenir e reprimir a corrupção. E juntou uma série de especialistas, né, no combate à corrupção, e eles estabeleceram essa criação de um sistema mediante livre adesão das entidades, né, com o setor público e com a participação das instituições de ensino, para que possa ter uma visão ampla, holística, né, de cada setor sobre como combater a corrupção.
A gente tem muitos setores, você até coloca uma lista, é interessante o gráfico que você mostrou, você tem uma lista de instituições civis, né, públicas, privadas, que podem colaborar para isso, cada uma cumprindo o seu papel.
Não é isso? Sim.
Quem faria o monitoramento disso tudo? Porque quando você fala assim, ah, vou fazer uma adesão a um comportamento, a um manual ético, para que todos sejam transparentes, em prol da própria sociedade, mas você tem que ter uma orientação, você tem que ter alguém que faça aí essa administração, que gerencie isso. Como é que funciona?
Sim, na verdade, esse gerenciamento é realizado pela coordenação com a presidência, assim, da Transparência Internacional. Ele apresenta um convite, uma solicitação de um convite ao governo brasileiro ou o governo do seu respectivo estado e também para os representantes das instituições, né, os principais representantes, igual do Poder Judiciário ao Supremo Tribunal Federal.
Aí entraria também empresas privadas, associações privadas, por exemplo, de empresas privadas.
Sim, entra também as iniciativas do setor privado também, as principais empresas representando todo o setor da iniciativa privada.
Sindicatos também.
Sindicatos, é um conjunto de ações, né? Um conjunto de instituições para que viabilize esse projeto. Mas isso leva anos, não é uma construção rápida. Depende da adesão de todo mundo e daí você estabelece uma política de atuação.
Quantos países hoje têm isso?
Olha, Gilson, a adoção desse sistema, podemos dizer assim, nos quase todos os países europeus, né, por conta da Transparência Internacional ter sede em Berlim. Portugal é um exemplo que teve recentemente essa adoção, a Itália também, a Dinamarca, a Finlândia. Depende de uma atuação governamental também. Boa parte seria uma atuação governamental, porque depende de iniciativas, de financiamento desses projetos. Então, todo mundo tem que auxiliar.
Né? Aí, quando você tem transparência, você fala de países desenvolvidos, né? Países que têm aí uma economia mais equilibrada. Isso acaba dando crédito ao país quando ele tem essa relação com a transparência internacional? A ideia de que um país mais confiável, se ele é ligado à transparência?
Sim. Essa relação entre confiança e transparência é muito próxima, né? Inclusive, na pesquisa em que realizei, eu utilizei alguns índices, né? O índice de percepção da corrupção, o índice de democracia e também o índice de liberdade. Os países que eram mais transparentes e que tinham uma aplicação da boa governança, eles também asseguravam melhor a proteção do serviço público e também dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, principalmente a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação, a lisura nas eleições. Em todos os setores, ele tinha uma qualidade de vida melhor.
André, para o que você fala, isso não pode ser só em âmbito federal. Para isso funcionar, você tem que ter esses municípios, você tem que ter esse estado. Aí você falou agora há pouco que isso demora tempo. Tem que ter paciência.
Sim.
E muito trabalho. De onde começaria uma ação como essa no Brasil? Ela já está começando?
Sim, eu acredito que esteja assim começando. Já começou, na verdade, com a publicação da Lei de Acesso à Informação, que ampliou esse acesso e essa participação da população nos assuntos públicos. E depois ganhou um destaque maior ainda com a Operação Lava Jato, em que os coordenadores da Operação Lava Jato do Ministério Público Federal encamparam uma ação voltada para isso e obteve uma resposta da sociedade com as manifestações e também com o setor privado, município, estados, que a corrupção ela está sendo, na verdade, prejudicial ao Estado brasileiro, tanto que nesse período, nos últimos tempos, aí, sofremos essas graves crises institucionais, políticas e também econômicas.
Nós temos uma série de autoridades presas. Talvez o maior símbolo dessa prisão é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem no país uma eleição que votou um governo que se propõe a ser diferente, a fazer política diferente. Você acha que nós estamos num ambiente propício para isso? Como é que você avalia o ambiente atual do Brasil? Acho que de outros países também, se você tiver interesse em falar sobre isso. E esse momento de apostar na transparência, de apostar no combate à corrupção?
Na verdade, como a realidade brasileira tem se demonstrado um pouco infeliz nessas ações de combate à corrupção, a esperança era que o governo aderisse a uma proposta. Mas, claro, não depende só do governo, depende também do legislativo, depende do judiciário, depende de todo mundo. Mas já com a apresentação dessas medidas de combate ao crime proposta pelo ministro Sérgio Moro, já é um avanço. Obviamente que tem que ser debatido em todos os âmbitos para buscar um aprimoramento da legislação brasileira, que realmente está um pouco defasada nessas questões aí, mas essa bandeira do combate à corrupção, precisamos também ter um cuidado, que a própria Transparência Internacional, ela impõe uma cautela, porque muitos governos tirânicos, eles utilizam esse mesmo argumento do combate à corrupção para perseguir os opositores políticos e perpetuar no poder. Como no caso seria o da Venezuela, que ele até cita a Venezuela, que uma das bandeiras do Hugo Chávez e Nicolás Maduro era a questão do combate à corrupção. E mesmo assim, hoje nós estamos vendo a gravidade que está a situação do país. Então temos que tomar um cuidado com essa bandeira do combate à corrupção. Devemos separar o joio do trigo e verificar realmente as pessoas que têm atitudes e boas ações para modificar a corrupção. Igual teve um especialista do Tribunal de Contas que uma vez conversei, ele falou que realmente o inferno está cheio de pessoas com boas intenções, né? Então temos que analisar com cuidado todas essas questões.
André, doutor André, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigado.
Eu conversei com o André Rosolém, ele tem um trabalho, uma pesquisa sobre a corrupção com um projeto, que é um sistema nacional de integridade, ligado à transparência internacional, que pode envolver a sociedade civil, o poder público, em um comportamento ético a favor da transparência no combate à corrupção. Um projeto que demora muito tempo, mas tem que atingir estados, municípios, o governo federal, a União. Transparência sempre, e aí nós teremos uma série de problemas do país resolvidos. Quem sabe? A educação ajuda e o bom comportamento também.